Aqui no Ser Sonoro nós já escutamos várias paisagens. Viajamos no tempo para sentar ao redor de uma fogueira acesa por nossos ancestrais na savana africana. Visitamos uma fábrica no interior da Inglaterra nos anos 70. Cruzamos o planeta para participar de uma festa Maori na Nova Zelândia e de um ritual musical no Congo. Mergulhamos no fundo dos mares e escutamos o útero materno. Mas nesse episódio, nós vamos ouvir, ou pelo menos tentar ouvir, a paisagem sonora mais rara e difícil de reproduzir de todas. E esse é o cara que trabalha para manter essa paisagem viva.
Hi, my name is Gopal. I work at Microsoft and I'm a speech and hearing scientist.
Esse é o Rundraj Gopal, engenheiro-chefe da Microsoft. Ele trabalha no campus da empresa em Washington, nos Estados Unidos, um complexo de 125 prédios entre escritórios e laboratórios. Mas o prédio 87, onde Gopal trabalha, é o mais surreal deles. É lá que fica a câmara anecoica da Microsoft, o lugar mais silencioso do planeta Terra. Anecoica significa sem eco, ou seja, a sala é projetada para não deixar nenhum som dentro dela reverberar. O design da câmara também foi pensado para bloquear todos os sons de fora. Ela tem a mesma função da sala na qual eu estou gravando esse episódio agora. A diferença é que a da Microsoft tem parede de 30 centímetros de concreto cobertas com 1 metro de espuma, incluindo no teto e no piso. O chão que o Gopal pisa quando entra na sala é uma rede de metal esticada por cima dessa espuma. A sala é um cubo que mal toca o resto da estrutura do prédio 87. Ela é sustentada por 68 molas gigantes, como se estivesse flutuando. Tudo para evitar que os sons de fora entrem na sala pelo concreto. Isso mesmo, pelo concreto. Essa é uma das coisas que o som faz. Ele se propaga em qualquer material, dos mais densos, como o concreto, até os mais rarefeitos, como o ar. Quem tentar gravar o som ambiente dentro da câmara vai captar só o ruído dos aparelhos eletrônicos usados na gravação. Lá dentro, o mais próximo do que a gente chamaria de som é a vibração das moléculas e átomos batendo uns nos outros, conhecida como movimento browniano, batizado com o nome de Robert Brown, o primeiro cientista a teorizar sobre esse movimento. Mas nem dá para chamar essa vibração de som, porque elas são muito mais sutis do que a escuta humana é capaz de captar. Falando em escuta, para fazer justiça às 23 toneladas de concreto nas paredes da câmara da Microsoft, eu vou pedir para você escutar esse episódio no lugar mais silencioso possível. Se você estiver no ônibus ou na esteira da academia, deixa para ouvir de noite, de preferência antes de dormir. E claro, como é a regra aqui no Ser Sonoro, ouça nos melhores fones que você tiver. Depois que a câmara bateu o recorde de lugar mais silencioso do planeta, 20 decibéis abaixo do mínimo que a escuta humana consegue captar, os engenheiros que projetaram a sala ficaram meio arrogantes. Para mostrar que ela funciona mesmo, eles começaram a trabalhar escutando heavy metal no talo, no escritório logo ao lado da câmara, só para provar que nenhum som vaza para dentro dela. Esse é o Gopal fechando a porta da câmara, que dá direto para o escritório. As paredes da câmara isolam sons de até 110 decibéis, que é o equivalente a um jato decolando a um quarteirão de distância. Ouvir qualquer coisa a 110 decibéis pode causar dor de ouvido instantânea, e se o tempo de exposição a um som nesse volume for maior do que uma hora, os danos à escuta podem ser irreversíveis. Como eu estava dizendo, além de isolar os sons de fora, as câmaras anecoicas também neutralizam os sons de dentro. Para você escutar esse efeito, nós vamos visitar outra câmara, dessa vez na Inglaterra. Nosso anfitrião é o Trevor Cox, professor de acústica da Universidade de Salford.
Welcome to the anechoic chamber at the University of Salford. If you look around you, you'll see.
Para sentir como as paredes da câmara absorvem o som, escuta o Trevor estourando uma bexiga dentro da sala. Esse é o áudio original, sem nenhuma mudança de volume.
I'll give you another demonstration of that by using a balloon. I mean, you've all probably burst a balloon at some point in your life, and heard it bang, well, in this space, it doesn't sound quite so impressive.
A absorção do som é tão intensa nas paredes da sala que a voz do Trevor quase some quando ele fica de costas para o microfone. Só dá para ouvir o som que vaza por dentro da cabeça dele. Escuta aí.
I can give you a sense of how absorbent the walls are by talking to you, but turning around and facing into the wedges. And you'll notice how the level of the noise drops quite dramatically.
As câmaras anecoicas são oásis de silêncio num mundo cada vez mais cheio de poluição sonora. Hoje, mais de 1 bilhão de pessoas correm o risco de perder a audição por causa do volume das paisagens sonoras das cidades. E mais de 450 milhões já têm audição prejudicada por sons de carros, aviões, britadeiras, motos, motores, buzinas, carros, britadeiras, bujões. A melhor forma de proteger os ouvidos é limitar a exposição aos sons muito altos. E para isso não tem nada melhor do que entrar na câmara da Microsoft de novo. Mas dessa vez, o Gopal vai sair da sala e deixar a gente aqui.
I am going to step outside the chamber now and you get to experience what silence really is about. I hope you enjoy it. Thank you.
Tá escutando esse silêncio todo? De quais sons ele é feito? Talvez um carro passando na rua de trás? O cachorro de um vizinho distante? O motor da geladeira na cozinha? Ou a TV em modo de descanso? A sua respiração? É por isso que eu comecei o episódio falando que essa paisagem sonora é tão difícil de reproduzir. Escutar o silêncio significa ouvir novos sons, os sons que vivem escondidos nas camadas mais sutis da paisagem e que só aparecem para nós quando os sons mais fortes e constantes, que a gente costuma chamar de ruído ou barulho, saem de cena. O silêncio que você acabou de escutar, esse que foi gravado no lugar mais quieto do mundo, vai soar diferente toda vez que esse episódio for tocado.
Tá escutando esse silêncio todo?
A cada play, sons diferentes vão emergir e vão criar uma paisagem sonora que nunca mais vai se repetir.
Talvez um carro passando na rua de trás.
Essa foi a sacada de um compositor chamado John Cage, depois de entrar na câmara anecoica da Universidade de Harvard, prender a respiração e perceber que, mesmo no lugar mais silencioso possível, ele ainda escutava dois sons, um agudo e outro grave. Cage foi perguntar para o cientista responsável pela câmara que sons eram aqueles dentro da sala. E a resposta foi que o agudo era o sistema nervoso dele e o grave, o seu sangue circulando. Ou seja, aqueles sons estavam com o Cage desde o dia que ele nasceu, só não havia silêncio suficiente para escutá-los. Diz a lenda que foi inspirado nessa história que o John Cage criou a peça 4:33. Na partitura da composição, a instrução para os músicos é uma só: ficar em silêncio. O nome da peça vem da duração dela. São 4 minutos e 33 segundos que os músicos brincam de estátua durante a apresentação. A ideia por trás de 4:33 é que o silêncio dos músicos vai deixar outros sons aparecerem na paisagem. Como esses sons vão surgir durante um concerto, a audiência vai ser estimulada a escutá-los de outra forma. Daí podem surgir ritmos, melodias ou outros tipos de som que cada um pode interpretar de várias formas, inclusive como sendo música. A ideia do Cage foi embrulhar os sons que geralmente interferem na música num papel de presente com um laço de fita em cima, para ver se a gente consegue escutá-los de outra forma, uma forma mais musical. A princípio, parece coisa de maluco, e muita gente riu do Cage quando ele apresentou a ideia quase 70 anos atrás. Teve gente até que se revoltou. Imagina você sair de casa, comprar um ingresso e entrar numa sala de concerto para não ouvir nenhuma nota musical sequer. Mas com um pouco de boa vontade, dá para entrar nesse jogo e recalibrar os ouvidos para escutar os sons de outra forma. Com um pouco de atenção na escuta, fica fácil reconhecer alguns desses sons sutis que emergem do silêncio. Agora eu vou te dar duas opções. Achar mesmo que esse John Cage é totalmente maluco e pular esse episódio, ou ficar até o final e participar de um experimento de escutar o silêncio. Ótimo, que bom que você ficou. O experimento é o seguinte. Eu vou descrever três apresentações diferentes de 4h33. Vou falar quem eram os músicos, quem estava na plateia e como era o lugar onde a apresentação rolou. Em seguida, eu vou tocar um trecho de cada uma delas, numa ordem diferente, e você vai tentar adivinhar qual trecho é de cada apresentação. Ah, eu vou repetir o que eu falei no começo do episódio. Se você estiver num lugar barulhento, o experimento vai dar errado. E a culpa não vai ser minha nem do Cage. Então vamos lá. Uma das apresentações é de 2010, no Teatro McCollum, na Califórnia. É um solo do pianista americano William Marx, que é compositor clássico formado na Juilliard School, uma das escolas de música mais importantes do mundo. O Marx, de 77 anos, veste casaca, que é aquela espécie de paletó que os músicos clássicos usam, e se senta à frente de um grande piano de cauda Steinway. A plateia, cuja maioria é de idosos, está compenetrada, prestando muita atenção. Você vai ouvir também a versão de uma banda de heavy metal da Áustria, o Dead Territory. Os caras têm 20 e poucos anos e fazem uma versão de 4h33 em uma pequena sala rodeada de amplificadores e pedais de efeito, que parece ser a garagem da casa de algum deles. Como manda a etiqueta do metal, eles são cabeludos e estão de roupa preta. Outra versão de 4h33 é a que rolou na apresentação de final de ano dos 40 alunos da Orquestra Sinfônica do Conservatório Nacional de Quito, no Equador, em 2012. A plateia, que incluía a família dos estudantes, lotou o Teatro Luiz Humberto Salgado, um grande auditório na capital do Equador. Agora você vai escutar 15 segundos de cada apresentação, numa ordem, claro, diferente da que eu acabei de descrever. Não interessa muito se você vai gostar ou não do que está ouvindo, mas sim se você consegue escutar os sons de cada apresentação e se consegue decifrar, através deles, qual paisagem sonora é de cada performance. Tá pronto? Essa aqui é a primeira. Agora a segunda. E para terminar, a terceira. Conseguiu decifrar qual trecho é de cada apresentação? Lembrando que tem o pianista profissional de casaca no teatro, a banda de heavy metal na garagem e a orquestra de estudantes do conservatório. Se precisar, volta lá e escuta de novo. A primeira apresentação não é difícil de decifrar. Dá para ouvir os sons de eletricidade estática saindo dos amplificadores do Dead Territory, que deviam estar no volume máximo, enchendo o pequeno estúdio improvisado. A segunda, que já é mais complicada de descobrir, é a do pianista William Marx. A casaca e a postura dele na frente do piano dão uma impressão de seriedade. A plateia, de maioria idosa como o próprio William, responde com silêncio, com exceção da pessoa resfriada que limpa o nariz. O ruído que você ouviu é do equipamento de gravação. A terceira é a da Sinfônica do Conservatório de Quito. Os 40 estudantes no palco até conseguem manter o silêncio como manda a partitura, mas a plateia não. Além da tosse de uma criança, aquele toque da Nokia dos anos 90 soa em alto e bom som, enquanto algum parente desesperado tenta desligar o telefone. Diferenciar a apresentação do William Marx da dos alunos do Conservatório de Quito é mais difícil mesmo. As duas acontecem em teatros e os instrumentos de ambas são acústicos, diferente da versão do Dead Territory. Na verdade, nem importa se você acertou ou errou. O que interessa é o exercício de investigar a paisagem sonora. Esse é o primeiro passo para usar a escuta de uma forma diferente, ouvindo os sons do ambiente e criando música a partir deles, como propôs o John Cage. Claro que quando o celular tocou, ninguém precisou de muita imaginação para ouvir a música naquela paisagem. Na apresentação de uma orquestra, escutar um celular tocando pode ser motivo de fuzilamento, se não com uma metralhadora, pelo menos com os olhares de quem está do lado. Mas em 4h33, isso faz parte da música. Mesmo não estando lá para escutar, o John Cage deve ter ficado feliz com a participação do público naquele dia, já que para ele...
Se a música aceita os sons do ambiente sem ser interrompida por eles, ela é uma música moderna. Mas se o choro de um bebê ou alguém tossindo na plateia interrompe a música, como numa composição de Beethoven, então ela não é moderna.
Nesse episódio, a gente ouviu o som ambiente voltando a fazer parte da música. No próximo, a gente vai ouvir a história de como ele foi expulso dela, incluindo o dia em que o público de um dos compositores mais sérios e dramáticos de todos os tempos, o Richard Wagner, mandou ele calar a boca durante o seu próprio concerto. Em sersonoro.net, você assiste às apresentações de 4h33 que escutou e visita as câmaras anecoicas mais silenciosas do planeta. Estão lá também os textos e artigos que mostram que tudo que eu falei aqui pode ser verdade. A supervisão de som desse episódio é do Rafael Veríssimo. E eu sou Fernando Céspedes. Até mais.